Educação Financeira, com André Torbey.
Segunda-feira, dia de recomeço. Que tal reorganizar as suas contas? Você que adora um cartão de crédito, você que nem a Tati, gosta de um cartão de crédito. André Torbey já está na linha para responder a sua pergunta, a pergunta da Tati. Muitas dúvidas, né, Torbey, sobre o assunto? Boa tarde.
Oi, Lari. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde para a Tati. Cartão de crédito gera muita, muito pano para manga, né? Todo mundo gosta, quem não gosta, não sabe se não gosta ou se é medo de usar, né? Então, vira e mexe, a gente está recebendo pergunta aqui, dúvida, e vamos tentar ajudar o povo.
Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte: vale a pena pagar as contas de consumo com cartão de crédito? Pago tudo no cartão ou não?
Vamos lá, um ponto interessante. Antigamente não é tão distante assim, mas vai, pelo menos nos últimos 2 anos, surgiram várias fintechs, empresas de tecnologia e finanças, né, trazendo algumas soluções, entre elas a possibilidade de pagamento de despesas de consumo até determinado valor, uhum, sem taxas. Os bancos já oferecem a possibilidade de você pagar boletos, pagar conta de luz, conta de energia, TV a cabo, usando cartão de crédito, mas cobram uma tarifa em cima disso e, dependendo do valor que você está pagando, a tarifa fica maior. Então, usando esses aplicativos de carteira digital ou exclusivos de pagamentos de conta com cartão de crédito, você tem uma redução bem drástica dessas taxas ou até pagar a conta sem ter nenhuma tarifa. A maioria das plataformas, elas têm uma limitação de valor para ter essa gratuidade, né? Que chega ali entre 500 e 1.000 reais, dependendo de qual delas você está usando. Então, tem que pesquisar direitinho, né? Não sei se a gente pode falar algum nome aqui para caracterizar como propaganda, mas já tem essa opção. Então, assim, já faz bastante sentido dentro daquela estratégia que a gente comentou na semana passada, de centralização do fluxo de caixa. E é bom também porque, às vezes, você ganha uns dias a mais para fazer o pagamento daquela conta. Imagina, se a conta vence dia 5, a conta de energia, por exemplo, vence dia 5, mas o seu cartão vence só no dia 10, você tem 5 dias a mais para pagar essa conta, né? Pode ser que o seu salário atrasou, você é um autônomo, você está precisando, esperando receber uma comissão, um valor extra ali para não precisar entrar, por exemplo, no cheque especial para pagar a conta de energia. Então, tem essa vantagem também. Então, precisa só olhar direitinho para não estar pagando uma taxa alta, para não ter um custo adicional para fazer isso, porque muita gente tende a centralizar as contas no cartão também pensando nos benefícios, né? De
Sim,
ganhar milhas,
as
de ganhar,
milhas, famosas milhas.
Cashback, enfim, tem toda essa vantagem aí. Mas se você for colocar na ponta do lápis, se você tem um custo de taxas, de juros para fazer isso, nem sempre sai vantajoso.
Agora, e pagar o boleto, por exemplo, no cartão de crédito, vale a pena?
Vale também nas mesmas características, né? O grande desafio aí é porque não tem necessariamente nenhuma plataforma que ofereça o pagamento de boleto sem taxas adicionais. Algumas delas oferecem, por exemplo, a possibilidade de você até parcelar um boleto e, ao mesmo tempo que você parcela, você ganha um cashback. Mas isso é uma promoção oportuna, não é para sempre que isso vai estar acontecendo. Então, em alguns casos, até é vantajoso. Você parcela um boleto usando o cartão de crédito, ganha o cashback, e o cashback que você recebe é suficiente para você ter cashback e pagar a taxa do parcelamento. Mas tem que analisar direitinho. Algumas carteiras digitais oferecem a possibilidade, por exemplo, de você transferir dinheiro para outra pessoa dentro da carteira digital usando o cartão de crédito, com uma limitação de valor. Um deles é tipo R$800. Então, se você tem um boleto até R$800, você transfere usando o seu cartão para uma pessoa de confiança, né? Claro, tem que ser. Aí, essa pessoa paga para você o boleto e é como se fosse um pagamento no cartão de crédito. Deu para entender?
Deu para entender. Acho que ficou didático. Agora, Torbey, imaginemos a seguinte situação. A pessoa costumeiramente usa o cartão de crédito para pagar as suas contas, mas a situação saiu de controle. Fala, ai meu Deus, e agora? Passou um pouco e eu sempre trabalho contando com o mês seguinte. Tipo, não, vou pagar aqui e aí já contando porque eu preciso pagar para deixar o cartão livre para o mês que vem. Mas a pessoa deixou acumular e está rolando juros. Vale a pena fazer um empréstimo para quitar o cartão?
Vale sim. O rotativo do cartão hoje é o empréstimo mais caro que a gente tem, né? Já que no começo ali de 2020 teve uma resolução que limitou as taxas cobradas no cheque especial, que antes era o campeoníssimo, né? Então, assim, se você está percebendo que perdeu o controle ali no cartão, ele inchou muito, você não vai conseguir pagar, você precisa reestruturar a sua dívida. Reestruturar a sua dívida é fazer um empréstimo que você consiga pagar, tenha flexibilidade e fique com os juros mais baixos do que seria se você entrasse no rotativo do cartão. Entrar no rotativo do cartão é justamente isso. Você paga o mínimo e vai empurrando para frente a diferença. Só que se você não paga, você já paga juros no mês seguinte. Se você não paga a fatura, no mês seguinte você tem o acréscimo desse valor fora as compras no cartão que você já teria que pagar no mês seguinte. Então, vai virando aquela bola de neve. Você não pode deixar virar uma bola de neve para parar para pensar aí, putz, preciso me organizar aqui, porque depois que vira uma bola de neve, muito provavelmente você já está com o seu nome sujo. Se você está com o seu nome sujo, fica mais difícil de fazer uma renegociação no próprio banco onde você usa o cartão de crédito ou em outro banco para tentar renegociar essa dívida. Então tem que ter essa visão antecipada, né?
Uhum, tá certo então, Torbei. Obrigada, viu, pelas dicas, pelas informações e até quarta-feira.
Tchau, Lari. Até quarta.
Tchau, tchau.